Você está ouvindo À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Amar Pérez.
Um sonho recorrente. Minha formação é em comunicação, fui jornalista durante 10 ou mais, 15 anos até, talvez até mais. E depois, como escritor e compositor, eu parei, né, de trabalhar com jornalismo, e depois, já em processo de análise, acabei seguindo a formação como analista clínico, né? Mas é um sonho recorrente que eu estou sempre numa redação com os meus antigos amigos, só que eu não tenho mesa. Todo mundo tem uma mesa, todo mundo tem onde escrever as suas coisas, um computador ou até máquina de escrever, por vezes não é nem computador. E eu não tenho mesa, eu tenho que estar sempre emprestando algum lugar para poder produzir alguma coisa, e às vezes não tenho sequer a pauta, a reportagem que eu vou escrever, e todo mundo já está trabalhando, e eu estou procurando ainda alguma coisa para produzir naquele momento, e a sensação que eu tenho é que as pessoas estão me olhando do tipo, né, pô, será que ele não se tocou ainda, que o lugar dele não é aqui, por que ele não faz nada, ou ele não tem nem lugar aqui, mas continua trabalhando aqui. Esse é um sonho recorrente, não é um sonho que eu tive essa noite, mas eu já tive vários sonhos parecidos com isso, com uma ou outra diferença pequena, né? Às vezes algumas pessoas mais jovens, jornalistas mais jovens, algumas do meu tempo mesmo, mas é isso, ok? Espero poder contribuir aí, Osmar. Omar, obrigado.
A natureza é poesia, é vida, é alegria e amor. É uma canção sem verso, é melodia. É a esperança num bailar de um beija-flor. Bom dia.
Porque o hábito faz ao monge, mas as aparências enganam. Você está ouvindo o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos.
Eu nasci dentro da bolsa amniótica. Eu não sei como se chama esse tipo de parto. Tem um nome, né, especial. Eu nasci dentro da bolsa. E volta e meia eu tenho sonhos, são sonhos recorrentes, que eu estou passando numa ponte, tem água por todos os lados e eu caio daquela ponte. E sempre antes de cair na água, eu acordo.
À noite todas as gatas são pardas.
Esse sonho foi numa época que eu estava fazendo pós-graduação em psicologia clínica. Tinha uma professora que era muito inspiradora. Aí, vejam o sonho que eu tive. Eu estava numa casinha de telha. A casa tinha telha, um telhado vermelho, daquele telhado antigo. Era uma casa tipo triangular, com uma porta no centro e as janelinhas ao lado. Era um terreno muito grande, e tinha uma árvore frondosa, com as folhas bem verdes. O terreno era cheio de grãozinho arenoso, como se a gente estivesse assim na areia da praia. Eu me encaminho até a árvore e vejo uma cobra grande, forte, a cobra bem robusta, preta e coral. E eu penso que aquela cobra é aquela professora. Aquela professora era o saber. A cobra, para mim, representou o saber e os grãozinhos de areia, o inconsciente.
No horizonte se desenha a figura de um lobo. Não tenho certeza, pode ser um lobo, mas também pode ser um gato. O único que eu sei é que na Radio Cultura AM 930 de Curitiba, toda sexta-feira às 22 horas. À noite, todos os gatos são pardos.
La nuit, tous les chats sont gris.
Porque o tempo cura qualquer coisa, menos aquilo que te acontece no presente. Você está ouvindo, à noite, todos os gatos são pardos.
A gente é construção, e não adianta fingir. A gente está aqui nesse lugar lindo, com pessoas lindas, incríveis, mas o mundo está todo arrebentado. Aqui, na Europa, na Síria, nos nossos quartos está tudo difícil. A poesia, a música, uma pintura não salvam o mundo, mas salvam um minuto. E isso é suficiente. A gente está aqui para dançar um pouquinho sobre os escombros, não deixar que a poeira dê alergia nos olhos. Cada um faz como pode. O cirurgião vai tentar salvar todas as vidas que puder. A gente vai tentando salvar os segundinhos da minha vida, da vida de todos os meus amigos e da vida de quem leu uma estrofe. E já é bom. Matilde Campilho.
À noite, todos os gatos são pardos. Sexta-feira, de 22 a 23:30, por Rádio Cultura, AM930 de Curitiba, a rádio mais livre de todas.
À noite, todos os gatos são pardos.
Este que eu relato agora é um sonho inaugural. Marca minha entrada no universo lacaniano. Em 78, no programa de mestrado da USP, eu fazia uma disciplina com o professor Luiz Carlos Nogueira e compunha-se de um grupo de estudos a respeito do texto Função e Campo da Fala e da Linguagem e Psicanálise. E por aqueles dias eu sonhei com um morcego vermelho. Morcego Vermelho, para quem é mais novo, era um personagem das revistas do Tio Patinhas, um super-herói, mas um super-herói muito atrapalhado. E o sonho compunha-se apenas disso, a figura do morcego vermelho. E no peito dele, as letras C e M. C de morcego e M de vermelho. Nada mais, apenas isso, uma única imagem. Ocorre que naquela época, eu também fazia uma outra disciplina, com o professor Semi Jordi, também a respeito da linguagem e vista por um outro ângulo, o ângulo da neurologia, da neurociência. E os alunos, a grande maioria dos alunos, não se compatibilizavam com as informações trazidas pelo professor Semi Jordi. E então está aí a explicação do meu sonho, não é? Semi Jordi. Ridicularizado naquele super-herói atrapalhado. Digo que foi um sonho inaugural porque eu já havia lido a interpretação dos sonhos e tomava contato com as questões do simbólico, do significante, mas a partir desse sonho eu me localizei experiencialmente, pela vivência, do que é mesmo a operação simbólica e significante.
Você está ouvindo À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Poema de Mário de Sá Carneiro. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio, que vai de mim para o outro. Poema que foi musicado por Adriana Calcanhoto.
De notte, tutti gatti sono grigi.
Porque relembrar é viver, mas quem vive do passado é museu. Você está ouvindo o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos.
À noite todos os gatos são pardos.
Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder. Em parte justamente por causa do medo que tenho de você. Em parte porque na motivação desse medo intervém tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto, porque também ao escrever, o medo e suas consequências me inibem diante de você, e porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento. Para você, a questão sempre se apresentou em termos muito simples, pelo menos considerando o que falou na minha presença e indiscriminadamente na de muitos outros. Para você, as coisas pareciam ser mais ou menos assim. Trabalhou duro a vida toda, sacrificou tudo pelos filhos, especialmente por mim, e graças a isso eu vivi à larga. Desfrutei de inteira liberdade para estudar o que queria. Não precisei ter qualquer preocupação com o meu sustento e, portanto, nenhuma preocupação. Em troca, você não exigiu gratidão. Você conhece a gratidão dos filhos. Mas, pelo menos, alguma coisa de volta, algum sinal de simpatia. Ao invés disso, sempre me escondi de você, no meu quarto, com os meus livros, com amigos malucos, com ideias extravagantes. Nunca falei abertamente com você, no templo, não ficava ao seu lado. Nunca o visitei, em francês bar. Aliás, nunca tive sentido de família. Não dei atenção à loja, nem aos seus outros negócios. A fábrica eu deixei nas suas costas e depois o abandonei. Apoiei a obstinação de Otla e se, por um lado, não movo um dedo por você, nem uma entrada de teatro eu lhe trago, pelos amigos eu faço tudo. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que, na verdade, não me censura de nada abertamente indecoroso ou mal, exceto, talvez, meu último projeto de casamento, mas sim de frieza, estranheza, ingratidão. E, de fato, você me recrimina por isso como se fosse culpa minha, como se, por acaso, eu tivesse podido, com uma virada do volante, conduzir tudo para outra direção, ao passo que você não tem a mínima culpa, a não ser talvez o fato de ter sido bom demais para mim. Boa noite a todos, boa noite Daniel. Eu estou aqui acabei de fazer a leitura do início da abertura do livro Carta ao Pai, de Franz Kafka. Então, nós estamos na Rádio Cultura de Curitiba e nós estamos no quadro Castelo de Kafka. Então, com essa carta, eu fico aqui pensando, quantas pessoas gostariam de escrever uma carta para o pai, para poder falar de todas as coisas que aconteceram na vida, de tudo que sentiram, de todas as lembranças, raivas ou alegrias que tiveram na família, que tiveram em relação ao pai, à mãe, né? Eu às vezes escuto de muitos adolescentes, assim, quando eles estão em conflito, quando está acontecendo alguma coisa, que eles escrevem em diários, muitas vezes escrevem carta para o pai ou para a mãe. Eu já ouvi falar bastante de adolescentes que escrevem, por exemplo, às vezes até uma carta de suicídio, como se fosse uma carta mesmo que vai escrever, olha, minha vida não tá boa por culpa sua e é por isso, e o motivo é esse. E para quem trabalha com psicanálise, sabe também o quanto que a gente escuta o tempo todo no divã, falando do pai, falando da mãe. Então, o Kafka fez isso. Ele escreveu uma carta para o pai dele. A carta, ela tem aproximadamente umas 100 páginas e ela foi escrita em 1919. E é curioso porque essa carta, ela nunca foi enviada ao pai e ela tinha sido destinada a ser destruída também. Né? Como a gente já falou nos outros programas, a maior parte dos escritos do Kafka iriam ser destruídos e o amigo dele resolveu não destruir. E essa obra, A Carta ao Pai, era uma delas que ele disse que queria destruir. Essa carta, ela foi publicada, então, só depois da morte dele. O que o Kafka escreve aqui? Ele se queixa o tempo todo, né, de seu pai, que é autoritário. Aliás, a autoridade, a lei, é um tema constante nas obras do Kafka, como a gente tem mostrado aqui. Só que aqui, a diferença das outras obras dele é que a lei aqui aparece justamente na figura do pai. Então, tem alguns autores assim, que vão dizer que não se trata de uma obra biográfica, que a gente não pode falar que realmente ele tinha essa relação com o pai, né, e que se trataria de uma ficção. Eu já ouvi outros comentadores escreverem que não, que a gente não pode separar a obra do Kafka do que é biográfico ou o que é ficção, mas que a gente tem que tratar como uma questão literária. Mas sendo ou não biográfica, eu acho que ela pode fazer a gente pensar em questões importantes, né? Tanto em relação à lei, ao poder, à nossa história, à nossa relação com o pai, por exemplo, nessa carta. E como que as coisas... Eu acho que uma coisa importante aqui dessa carta que é interessante a gente pensar o quanto que coisas que aconteceram na nossa infância fica nos afetando até a nossa vida adulta. O quanto de ressentimento, muitas vezes, a gente vai levando e que a infância fica na vida adulta. Por exemplo, tem um trecho em que o Kafka escreve assim, aqui das obras, né, de Modesto Carone. Então, na carta ao pai, ele diz assim: "De imediato, eu só me recordo de um incidente dos primeiros anos. Talvez também você se lembre dele. Uma noite eu choramingava sem parar pedindo água. Com certeza, não de sede, mas provavelmente em parte para aborrecer, em parte para me distrair. Depois que algumas ameaças severas não tinham adiantado, você me tirou da cama, me levou para a varanda da casa e me deixou ali sozinho, por um momento, de camisola de dormir diante da porta fechada." Então, olha o quanto que um acontecimento, né, lembrado por ele é lá da infância. E isso marca ele até a vida adulta. E ele vai colocar ao longo da carta, né, muito essa questão do pai, o que o pai fez. Né? E a gente sabe assim, que na psicanálise a gente fala bastante da função paterna, né, que não é o pai biológico, mas que é uma função simbólica de mediação e uma castração em relação à mãe. O pai, ele é aquele que coloca um limite ao corpo da mãe, ao acesso à mãe, e que vai mostrar outros caminhos, outros caminhos, vai mostrar o mundo, senão pode ter esse colamento, né, essa relação de colamento com a mãe, e as outras coisas do mundo acabam ficando impossibilitadas. Então, essa é uma função importante, né? Só que, pela criança, o pai acaba, né, podendo ser visto como uma ameaça, né? Como aquele que pode tudo e que a criança não pode nada. Como aquele que tem o poder e a criança acaba sendo aquela que sente esse desamparo. Que sente que não pode realizar as coisas, que não pode fazer nada. E o pai pode ser visto como aquele que é poderoso. Né?